vai ser sobre o passado, sobre o que é que se tem passado, a história, se assim se pode dizer, dos três ou quatro anos de morte, e sobre as perspectivas de futuro. E o último vai ser apenas com o José Pacheco Pereira, que aliás está na origem deste ciclo de blogs. Isto porque numa outra conferência sobre professores de televisão, ele estava na mesa e falou do blog dele, e eu perguntei se ele alinhava em fazer uma conferência sobre o blog, o Abruf, e ele disse logo sim. De maneira que foi, enfim, a primeira pessoa e o primeiro motivo de arrancar com esta conferência foi exatamente isso. Mas depois também há outras razões. É que eu, durante algum tempo, tenho verificado uma grande desvalorização dos blogs por pessoas que não os deviam desvalorizar. Deviam antes tentar, pelo menos, compreender o fenómeno. Por exemplo, sei lá, por vezes, até em jornais aparecem editoriais, até a ver, com modas, que são coisas passageiras. Enquanto que, sei lá, por exemplo, o Guardian ou o Le Monde têm blogs de leitores e têm blogs de enfim, portanto, há aqui um entendimento, às vezes, um pouco, enfim, superficial de rejeitar uma coisa que quer dizer, não é certamente só boa, porque nada na vida é só bom, mas, quer dizer, isso foi um motivo também, que foi o de, enfim, procurar valorizar a expressão dos blogs. E esse, aliás, é o outro lado que, para mim, é essencial. Ou seja, os blogs são, de facto, um modo de expressão que hoje é possível, e que eu, que, por exemplo, vivi num período de ditadura, não é? Em que não se podia exprimir sequer as coisas, vivi há alguns anos nesse período, acabei agora de passar ali no Camões e fui ver as pranchas do Zé Rui sobre um livro que vai sair, uma banda desenhada, sobre o jornal Humberto Delgado. Foi apresentado pelo Mendes Ferreira, ou que estará neste momento a ser apresentado. E lá na exposição havia uma coisa que era uma página do jornal, que eu por acaso não reparei qual era, mas onde tinha uma coisa a dizer, tinha uma parte a falar de uma fotografia, dizia-se aqui vai-se publicar uma fotografia, e havia o lápis do censor a dizer não há imagem. E a fotografia era da passagem do Humberto Delgado ali no Liceu Camões, num dia da propaganda da Sangueira. E depois a notícia tinha entusiásticas manifestações de simpatia, deram origem a incidentes. E então o censor tinha cortado as entusiásticas e a simpatia. Portanto, as entusiásticas e manifestações de simpatia ficaram só manifestações, deram origem a incidentes. Não é? Portanto, de alguma maneira. Ou seja, eu vi um período em que nem a palavra, nem a imagem eram livres em Portugal. E hoje, posso dizer, como há pouco dizia a Carla, que quase que estamos na situação contrária. Ou seja, há um excesso e quase uma inundação da palavra e da imagem. E é para o qual os blogs também contribuem, obviamente. Mas esse lado da expressão é muito importante. Por outro lado, falar de blogs no feminino, porquê? A primeira motivação foi esta, é que eu, quando parti para o ciclo de blogs, quer dizer, perguntei a pessoas, até algumas estão aqui na sala, por exemplo, o Rogério Santos, que faz um blog de indústrias culturais, também perguntei a ele, e pouca gente me sabia dizer, quer dizer, blogs no feminino, quais eram os mais interessantes, e portanto eu parti com uma ideia, talvez errada, de que as mulheres se exprimiam um pouco nos blogs. Devo dizer que hoje tenho uma ideia completamente diferente. Passados dois meses e, portanto, passado este tempo todo de começar a passar de um blog para o outro, hoje acho que há imensa diversidade nos blogs, que aliás é representada pelas pessoas de ficção, por um lado, e talvez até também por algumas das pessoas que estão na assistência, ou até de algumas outras que fizeram, enfim, comentários. Ou seja, hoje tenho uma ideia de grande diversidade nos blogs. E de grande quantidade de blogs no feminino, não é? Ou feitos por mulheres, não sei bem como é que é a expressão que deverei utilizar. A outra premissa é que, de facto, em relação às questões da mulher, provavelmente haverá alguma deficiência de dar, como haverá, se calhar, em relação a outras coisas, não é? Assuntos e outros problemas que a nossa sociedade é muito silenciosa, gosta muito do silêncio, gosta muito de se exprimir pouco ou de fazer as coisas às vezes por maneiras índias e, portanto, eu acho que não se perde nada em discutir como é que algumas mulheres se exprimem nos blogs, porque é que elas se exprimem nos blogs da maneira que se exprimem, como é que se exprimem, como é que o fazem, que rotinas é que têm, enfim, todas essas coisas. E devo dizer que pelo que eu vi, pelo que eu li, por esta discussão prévia que houve, eu acho que se calhar até vou fazer mais debates no feminino. Devo dizer que eu estou reincidindo, porque eu este ano apresentei um e não me dar mal. Passado isso, vou apenas dizer como é que eu organizei a sessão. Portanto, organizei a sessão da seguinte maneira. Também seria uma história a contar. Foi muito difícil, quero dizer, organizar o bloco. Foi muito difícil. Eu, por exemplo, fiz um livro também e, na altura, o capítulo do livro mais difícil foi com os artistas. Há bocadinho eu li aqui um texto do senhor, um texto sobre os barbeiros, do Jorge, que, e ele diz que o Jorge Deputado, ele diz que os barbeiros também são artistas. Mas, quer dizer, este debate dos blogs foi difícil. Foi tão difícil que, aliás, a Carla pode explicar daqui a um bocado, que quando eu a convidei, ela mandou-me uma mail a dizer que não vinha. Tinha uma impossibilidade de... E depois eu achei que devia insistir com ela e ela depois acabou, numa conversa, a perceber que a minha intenção não era provavelmente aquela pensada e, portanto, ela acedeu a vir, felizmente. Bom, portanto, como é que organizei? Três pessoas que são autoras de blog, ou seja, a Carla Quevedo, que é autora da Bomba Inteligente, só o nome é uma coisa impressionante, não é? A Bomba Inteligente, mas o blog é mesmo bom, eu acho. Isabel Matos Ferreira, que é autora de um outro blog também muito interessante e muito diferente, que é Miss Pearl, que veio de um que era o Channel 5 e passou para o Miss Pearl, e a Patrícia, que é coautora de um blog também um nome impressionante e que tem um desenho também muito bonito, e ela depois poderá explicar como é que surgiu o desenho, que é muito bonito, e que é o Megeras Magérrimas, não é? Portanto, que é o nome. Eu devo dizer que todos estes nomes me dão uma imagem imensa, porque eu ainda não tenho só um blog, exatamente, não tenho um bom nome. Porque se eu tivesse um bom nome, já tinha um só blog. E depois, então, eu pedi a Isabel Ventura, que é, está neste momento a fazer um mestrado sobre estudos de mulheres. Portanto, ela foi minha aluna na licenciatura em jornalismo em Coimbra, e depois disso, enfim, também já com o Bruno, em algumas outras atividades que eu fiz, e eu lembrei-me de pedir, exatamente porque ela é interessada nas questões da mulher, se ela nos podia ajudar a sistematizar alguma coisa sobre os blogs. E então ela imediatamente se disponibilizou, fez um inquérito, tratou-o, analisou alguns blogs e, portanto, é por isso, é desta maneira que nós podemos organizar. As pessoas que estão não responderem a todas as questões que eu aqui tenho, eu deixo desde já algumas, não é? Eu sei que, por exemplo, a Carla tem um texto escrito, portanto, se calhar não vai poder responder a todas as questões, mas vai haver um debate. Mas a minha ideia é que a gente perceba um pouco como é que elas começaram a fazer os blogs, que motivações é que elas tinham, como é que elas evoluíram nas motivações, se é que evoluíram, não é? Como é que elas têm encontrado um caminho na escrita, porque nestas coisas, se calhar, também se vai encontrando um caminho próprio. Se houve hesitações, que hesitações é que tiveram, que nós também não vamos sempre à frente de uma maneira muito pedida, pelo menos às vezes hesitamos, como evoluíram os blogs, que repercussões é que sabem que os blogs têm, ou que pelo menos elas conhecem, não é? Enfim, essas questões, mas depois o debate vai permitir isso. Vamos então começar pela Isabel, que nos vai, enfim, explicar a propósito de que
Olá, boa tarde. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite que o José Carlos Fernandes me dirigiu e gostaria de explicar como é que organizei esta apresentação. Esta apresentação divide-se em duas partes. Uma que se baseia no inquérito que queria distribuir entre as pessoas, porque fiquei muito curiosa durante o período de tempo em que estive a tocar algumas impressões com algumas pessoas e que houve uma pessoa, um rapaz, que disse: sim, os blogs femininos, os homens, aquilo é só poesia. E de facto foi isso que eu quis saber, que realmente as pessoas, que representação é que as pessoas tinham dos blogs e se de facto os estereótipos, ou os estereótipos, como queiram, têm uma continuidade na representação que as pessoas têm acerca dos blogs, sejam eles de autoria feminina ou masculina. Para resolver essa questão, o que eu decidi fazer, portanto, estado como já expliquei, foi passar um inquérito. 27 pessoas contribuíram para esse inquérito. Dessas 27 pessoas, 13 eram homens, 19 das 27 tinham ensino superior, sendo que o mínimo tinha o ensino segundo. A média de idade era de 28 anos e oscilava entre 22, que são mais novas. E os 36 anos a mais velha. Destas 27, 9 pessoas visitavam blogs diariamente e 7 visitavam uma vez por semana pelo menos. Os restantes habitados pelo mesmo português. E onde eram blogueiros ou blogueiras, que é uma expressão que eu retirei de um blog e de vários blogs brasileiros, e que indica que são autores de blogs. Relativamente aos resultados, gostaria de vos apresentar que os resultados, o inquérito tinha 6 perguntas, 2 das quais perguntavam quais eram os temas que as pessoas consideravam predominantes nos blogs de autoria feminina e masculina, e estes são os resultados. Gostava de salientar que, apesar da atualidade, que é um dos temas que aparece em ambos, sejam de mulheres ou de homens, verifiquem que a atualidade, no caso das mulheres, aparece com 12 ocorrências e no dos homens, 18. Portanto, na representação das pessoas, na ideia das pessoas, os homens interessam-se muito mais pela atualidade e as mulheres muito mais por descrever o seu cotidiano. Interessante também é que um tema considerado facilidades, que eu não explorei quando distribuí o inquérito, está muito equiparado, querem homens, querem mulheres. Deixo ficar de vossa consideração. Vamos então passar agora à segunda parte. Eu fiz então uma análise de 5 blogs de autoria feminina e vou-vos passar a explicar quais foram os critérios que eu utilizei. O critério essencial era que a autoria fosse feminina e individual, isto porque há blogs coletivos que têm contributos de mulheres, não é isso que se interessava. O idioma teria que ser o português, se fosse português padrão, tinha que ter uma atualização regular, e por regular eu entendi uma vez por mês, no mínimo, embora tenha sido factível, no caso de alguns. E o blog teria que ser utilizado não exclusivo, mas também como um espaço de reivindicação, de equidade e de denúncia de discriminações contra as mulheres. Houve uma exceção, porém, num blog que eu analisei, que o blog tinha, isto porque é uma presença assídua nos tops do blog.com.pt, em termos de visitas, porque os rankings têm vários critérios. Portanto, esta foi a exceção, ela cumpre, este blog cumpre todos os 3 critérios anteriores, à exceção do ser um espaço que reivindica a equidade e um espaço de denúncia. O primeiro blog analisado é um de outras, este é a apresentação gráfica. É um blog que eu caracterizei como totalmente, classifiquei como totalmente militante. Aliás, o subtítulo afirma-se como blog contra a discriminação e a violência das mulheres. Este blog é da autoria da Teresa Ribeiro da Cunha, embora ela no blog se assuma como responsável e não autora. Ela é também autora de um livro com o mesmo nome e tem um site com o mesmo nome e é membro do Lobby Europeu de Mulheres. Este blog surgiu em junho de 2003 e está na última atualização foi em agosto de 2005, portanto já está online há algum tempo. O que é que eu encontrei neste blog? Ela fala, todos os posts que ela coloca são posts cujos comentários são, eu classifico pelo menos como completamente militantes. Há várias características interessantes neste blog. Um deles é que ela nunca fala na primeira pessoa, portanto ela nunca diz eu acho, eu penso, eu afirmo, eu qualquer coisa. Ela utiliza o blog para dar as suas opiniões, como por exemplo, uns e outros depende que. E basicamente o que ela faz é comentar notícias e outros dados que tenham a ver com a situação das mulheres. Como por exemplo, ela retira uma entrevista do José Gil em que destaca a questão da violência doméstica e outro dos posts, por exemplo, era relativo às cotas ou à posição das mulheres na política comparando os dois países de incidência. O último post que eu encontrei lá e que achei muito curioso fazia referência a um livro da Sandra Brown, How to Spot a Dangerous Man Before You Get Involved, e era acompanhado inclusive de links onde os interessados ou interessadas, neste caso, poderiam testar se o parceiro ou o potencial parceiro estava a exercer algum tipo de violência emocional ou psicológica. Ela tem um grande trabalho documentado antes de fazer qualquer tipo de tem que as engarear revela dados estatísticos, assim, eventos e faz muitas referências a livros e subtítulos. Existe, portanto, como eu já tinha referido, um distanciamento entre a autora do blog e os comentários que ela fez e, portanto, há uma ausência de um eu separado. Em contrapartida, temos então a presença do narrador coletivo, em que ela utiliza o nome do blog, um de outros condena, ou, por exemplo, um de outras espera que em breve qualquer coisa. E outro aspecto interessante, mas que é como se surge como consequência, existe uma ausência total de posts relacionados com qualquer aspecto da sua vida privada, ou mesmo publicidade do seu trabalho. Eu sei que ela tem um livro com o mesmo nome, porque vi no site e não no blog. Isto parece importante. Este blog tem, portanto, dois temas base, que é a violência sobre as mulheres e a discriminação de género. Ela compilou, portanto, um grande trabalho, compilou uma grande base de dados com links para recursos de pessoas de género disponíveis na internet, que têm estes subtemas. E não se escolherem muito rápido, mas eu tenho que avançar. O próximo blog que eu analisei é um blog de uma autora brasileira, a Lucília de Estocolmo, que é um blog riquíssimo e muito bem organizado. Este é o seu aspecto estético, gráfico. E o Síndrome de Estocolmo é da autoria de uma brasileira, da Denise Arcevedo. É um blog extremamente popular. Ela tem, inclusive, um clube de amigos do blog. Eu gostava de vos mostrar esta imagem, mas estou com uma dificuldade. Podemos ver assim também. Está online desde 24 de setembro de 2003 e a última atualização foi agora, em outubro. Ela atualiza diariamente. Faz um grande trabalho documental, e, como eu já tinha indicado, é um blog extremamente organizado e diversificado. Ela tem, no entanto, um tom completamente diferente da autora de um e outras. Esse tom é diferente porquê? Porque, apesar de se encontrar aspectos de militância neste blog, ela partilha muito da sua vida privada e partilha coisas como, por exemplo, as fotografias das suas casas, as fotografias da sua infância, dos seus casamentos. Nós sabemos muito da sua vida privada, coisa que nunca conseguimos saber com o blog anterior. Em contrapartida, ela analisa em grande profundidade inúmeros temas que vão como estes que estamos a ver, feminismo, armamento, etc., e que passam por outros temas que não se referem exclusivamente a mulheres. E um dos aspectos que gostaria de destacar é que quando ela trata um tema, ela de facto indica muita bibliografia, cita autores e estabelece e dá-nos outros recursos disponíveis na internet. Tal como já indiquei, é uma escrita sempre num tom muito pessoal, existe uma identificação inequívoca da autora, é um motivo temático, é um blog extremamente organizado. E existe uma grande exposição da sua neste blog. Por último, gostaria então de salientar que ela tem também um link para um projeto que se chama Nós da Rede, que foi um projeto iniciado por brasileiros e brasileiras que têm blogs e que decidiram então juntar-se para debater determinados temas. O próximo blog que eu analiso, portanto, vamos gostar, só para contabilizar, é um blog que se chama Mulheres e Deusas. É um blog de uma portuguesa. Eu conheço o blog também porque me pareceu não só interessante como combina um pouco dos anteriores. É um blog com bastante militante em determinados aspectos no que diz respeito a questões de género. Ela comenta inúmeras notícias, sempre numa abordagem de género. Ela, a autora, é a Rosa Lima Pedro, faz divulgação do seu livro, que descobri que ela antes de novembro era muito, e é um blog mais antigo que eu analisei. Está online desde 2001 e tem sido escrever para um universo virtual à partida, esquecer um interlocutor ou os olhos não se olham, expressivos, é quase comunicar com o além. Isto, eu destaquei esta frase precisamente porque, para tentar divulgar de alguma forma aquilo que esta autora tinha na sua mente, em termos de motivação, quando escrevia. E reparem que ela iniciou o blog em janeiro de 2001 e ela escreve isto um ano depois. Este blog é um blog de caráter completamente pessoal, no entanto, ela tem uma grande verba, faz uma grande verba da sua vida privada, nós conseguimos escrever muito pouco acerca dela, a não só melhor, acerca da vida dela, do seu cotidiano. Basicamente, ela tem os blogs que incidem muito sobre poemas de sua autoria e de outros e outras, exprime opiniões pessoais acerca de alguns temas da atualidade, sempre utilizando uma abordagem de género, e eu selecionei esta imagem porque nos blogs que analisar quase sempre é uma constante, ou pelo menos aparece, é uma presença contínua, portanto, estas mulheres todas são bastante críticas em relação a esta personagem, e selecionei estas duas frases para vos explicar, para que tenham pelo menos uma ideia de alguns pautos que esta autora utiliza. Este livro Nobel Homem das Neves diz isto, era um pauto, era o título de um pauto relacionado com um comentador do DN e no respeito à proteção relativamente à personalização ou à formalização da instituição voluntária da gravidez. Ela tem também uma forte incidência em temas místicos, daí também o nome do blog, tal como indiquei, há um grande trabalho documental. E outro aspecto que me pareceu interessante é que encontrei muito poucos comentários aos posts que ela coloca. Contrariamente aos outros blogs que eu analisei, eu consegui perceber que, de facto, eles são mesmo muito populares. O penúltimo blog que eu analisei é um blog que se chama Contato Francês, e é muito engraçado, de uma senhora que se chama Osvali. Ela é historiadora de arte e designer, escreve em três idiomas, predominantemente em português, mas também em francês e inglês. É um blog também bastante recente, uma vez que abri em fevereiro deste ano, e ela tem vindo a atualizá-lo com muita regularidade. Ela explica o que é que deu origem, qual foi a sua motivação, e a motivação foi uma notícia que ela encontrou que se chama, que tinha o título de As Francesas Não Engordam. E para vos explicar também, uma das motivações pelas quais me fez escolher este blog é a imagem que acompanhava o último post que ela tinha no dia 8 de março, caso alguém escolhesse o Dia Internacional da Mulher, em que diz, porque eu sei que também me esqueci de alguns trabalhos, "We don't want a day, we want to live." E embora o site dela, o blog dela não seja exclusivamente militante, parece-me que este, juntamente com este, isto é um cartaz, foi um cartaz de um anúncio de moda que deu imensa polémica em França. A Igreja contestou bastante esta reclamação. E o comentário que ela faz é, de facto, diz que a única crítica que ela tem a fazer é a da falta de imaginação do tema. O cartaz, uma vez que realmente as mulheres com homens fazem juntas, falta de imaginação. No entanto, este blog não é exclusivamente militante porque ela trata inúmeros temas, mas também trata temas, também trata temas que são diretamente relacionados com discriminação das mulheres. Ela tem um tom entre profissional e académico e inclusive também reflete muito acerca dos blogs e inclusive faz um convite a fazer uma tipificação, a criar uma tipificação de blogs. Eu passava somente, e vou resumir estes dois últimos slides dela, em que ela conta uma situação que passou, em que ela está de visita em Paris com o sobrinho, e na hora do sobrinho dela, o sobrinho quer comprar um blusa de pele, e isto tem várias cores, ele escolhe uma cor de rosa, e ela acha muito curioso que o sobrinho, o rapaz, tenha escolhido uma blusa de pele cor de rosa. E a empregada, a funcionária da loja, esclarece e diz que é muito comum os rapazes escolherem a cor de rosa, apesar de os pais tentarem visualizá-los a comprar outra cor. Ela faz este comentário, anedota muito significante da pressão cultural que pesa sobre os meninos. E depois indica que o filho escolheu fazem isso, outras pessoas, mas depois. Este tipo de comentários foram alguns dos aspectos que realmente fizeram escolher estes e não outros blogs. Portanto, quando elas falam do quotidiano, como este, que é um caso de contar o quotidiano, e se calhar outra pessoa poderia classificar como diário, elas fazem mais do que isso. E na minha opinião, elas fazem atos políticos, porque refletem, não só narram e contam, como e partilham, como reivindicam um determinado espaço. Isto concluindo, este blog revela a opinião da autora, mas revela muito pouco da sua vida pessoal. Outra coisa que achei interessante foi que não havia publicação de fotos, porque ela tem fotos bastante extensas, que poderiam ser, inclusive, tanto que ela tivesse publicado no hospital, que não me pareceu. Acho que esta, e inclusive referências ao seu trabalho pessoal, acho que este é um site que ela fez sobre música clássica. Gostaria também de salientar que na altura, que estava uma das alturas em que eu olhei, estava este blog, estava a ser visitado, tinha 267 visitas de 22 países. Por último, o preferido nos rankings, o Lobatinha, que eu dediquei-lhe pouco tempo, não que ele não mereça, obviamente, mas sim porque não cumpre todos os critérios de seleção que eu tinha feito. Ela é, a autora deste blog é a Leiria e a professora. Este blog está online há mais de 2 anos e é muito parecido com outros blogs de autoria masculina e também feminina que eu pude encontrar. Este blog revela alguns aspectos da vida pessoal da autora, mas muito pouco, porque ela fala sobretudo dos problemas da situação dos professores, porque ela também é professora. Nota-se realmente que ela faz um grande investimento pessoal em tempo na internet, para poder depois partilhar aspectos como concursos, curiosidades, anedotas, etc. E, com isto estou a terminar, e com isto gostaria então de chegar à fase das conclusões. Relativamente aos blogs que foram analisados muito brevemente, eu gostaria de dizer o seguinte. Estas autoras, nós fazem um grande investimento de tempo, têm um suporte mental muito baixo, misturam um tom convencional com um tom distanciado, à exceção do primário e de outros, que realmente era totalmente distanciado. E à exceção desse mesmo, um de outras, não há um enfoque num só tema, portanto é variado. Por estes 5, embora estes 5 sejam uma amostra extremamente limitada, acho que não se pode mesmo dizer que, como eu já li, que as mulheres tenham um tom mais intimista na blogosfera dos homens, e muito menos que escrevam só sobre poesia ou sobre o quotidiano, ou quando fazem como qualquer outro ser humano que goste de refletir. Por último, gostava também de salientar que estes blogs tinham todos, à exceção de Lobatinha, temas em comum, que eram tratados, nomeadamente o aborto, a discriminação de género e uma crítica a mensagens transmitidas pela comunicação social. Há uma grande preocupação por parte destas autoras relativamente ao apelo estético da magreza. E gostaria também de dizer que acho que, após este trabalho, as características destas autoras, entre outras, obviamente, serão que têm uma cultura acima da média, que têm um papel relevante e interventivo na vida social, que se estende depois ao blog, e que o usam, ao blog, como uma forma de assumir um papel político, ainda que de uma forma menos consciente. E, só mesmo mais um apontamento, porque ainda relativamente às representações que as pessoas têm dos autores e das autoras de blog, eu gostaria de dizer que houve um estudo realizado em 2003, que durante 2 meses acompanhou 3.634 blogs, e os resultados foram os seguintes. Eles detectaram que 73% destes blogs não eram utilizados durante estes 2 meses e que desta percentagem, destes 73%, quem abandonava mais os blogs eram os homens, as mulheres abandonavam menos, portanto, contrariando um pouco a ideia de que a blogosfera estava muito de homens e não mulheres. A faixa etária predominante era abaixo ou até aos 30 anos, portanto, todos jovens. E a autoria? A autoria destes blogs era em termos percentuais, 53% de mulheres e 44% de homens.
Muito obrigado. Foi a minha primeira ideia de que há bastante diversidade, apesar de tudo, na blogosfera. E eu passava agora a palavra à Isabel Marques Ferreira, que é bibliotecária, que pertence à direção da Associação dos Cidadãos Automobilizados, desde que ela se fundou, e que tem o blog Mispart. E nada melhor que ela para nos explicar como é que faz e o que é que diz.
Boa tarde a todos e a todas. Sim, a ciência da Carlos Abrantes e a Ana Rita Barato. Sem elas não estaria aqui. E agradecer também a toda a gente que está aqui. Muitas pessoas que estão, não sei se reconheceriam estar aqui, só se fisicamente, penso que não, mas o processo, ou enfim, o mérito que o meu blog possa ter é dos meus leitores e das leitoras e fazerem de um lugar bem frequentado que não costumo dizer. Portanto, agradeço a todas e a todos estarem aqui, também pela amizade e também divulgado o blog, sempre este evento, sempre um evento de simpatia, porque eu acho que parte sempre do princípio que ninguém gosta de ser maltratado. Portanto, eu baseio aquilo que escrevo e aquilo que penso fazer da minha vida, basicamente isso, ninguém gosta de ser maltratado e se calhar o blog também é um bocadinho disso. Há uns anos atrás, há 2 anos, um amigo meu escreveu, mandou-me um link e disse-me, olha, vê lá o que é que fazem para escrever estes tipos. Eram uns tipos novos, que eu não conhecia de lado nenhum, eram três rapazes. Umas coisas novas, escreviam umas coisas diferentes. Especialmente, há aqui autores que eu não reconheço. Eram os primeiros falsos do Uniforme. Acho que a partir deste dia nunca deixei de seguir a blogosfera ou de conhecer outros blogs. Até que um dia resolvi também fazer um blog, mas tinha um blog e hoje faço um blog também. Se me contarem porque é que eu decidi escrever o Chanel 5, acho que foi a primeira coisa que me apareceu à mão, a primeira coisa que eu olhei. Eu não sei se vocês às vezes têm a ideia também que quando não têm nada para escrever, aparecem coisas à mão, pequenos pretextos, que servem também para escrever sobre qualquer coisa, não sei se. Também tem essa noção. Eu depois vou fazer um apanhado daquilo que eu vi nas últimas horas, nos últimos dias, sobre blogs de mulheres e de homens, para nós vermos mais ou menos uma ideia daquilo que nós escrevemos todos, a começar por mim, as maiores barbaridades, as maiores frivolidades que quiserem, mas o que queres, quer dizer, aquilo é meu, eu estou ralada. Ora, isso lá não tem comentários, não sei se já prepararam aquela coisa que eu ouvi. E ali já mais ninguém entra, portanto, vem com o mail. Aqui eu faço questão de responder e fico muito grata por me enviarem os mais sensibilizados. Portanto, antes de ir para aqui, também editei muito. Editei já andei a perguntar a 50 amigos. Perguntei assim, 4 dizem, ah, vá. Outro disse que não. O que é que a Isabel vai lá fazer? Está ali trecheirada atrás de um nickname. Ali sossegadinha, ninguém mexe, está desconhecida, agora vai para ali, sujeita-se ali aos maiores tirocínios, amanhã é que é tudo pior que há, deixa estar sossegadinho, a mim se pode, é ótimo. Sei lá, quer dizer, há de não assinar. Aqui há pedais de bugia, faz sempre esse vídeo. Pronto, e depois vim para aqui, ainda se melhor, disse aos meus diretores, podia vir, teve uma esperança que me dizem, não vá, não dá problemas, não vá, é eticamente reprovável. Mas não, porque eu estou discutendo, vá, diga, já o que é, e pronto, não há nada a fazer. E depois é aquela coisa, é Natal, é vaidade. A gente gosta que nos convidem, não é? Gosta que nos apreciem o nosso trabalho, ou não? Eu acho que fica. Esta coisa do ego tem que ser um bocadinho controlada, não é? A gente tem, como dizia uma blogueira amiga, temos que ter sempre cuidado os egos, controlar. Mas pronto, a gente controla o ego, mas depois fica aquela vaidade de fazer as coisas bem feitas e saber que as pessoas vão ler as nossas as pontices que a gente gosta e querer tatuar nossas pontices. E por trás daquela imensa frivolidade há de haver outras coisas. Por exemplo, não saberiam que eu era uma façanhuda militante e fundo da classe fundadora da Associação Cidadão da Popularidade. Imagina, aquela senhora que escreve perlas e perfumes é capaz de fazer os maiores comunicados mais violentos contra os ministros da Associação Interna, que eu já passei por quatro ou cinco, quatro presidentes da Câmara, quatro ministros da Justiça ou cinco, sei lá, coisas de eles vão, eu que tenho cá ficar desde 98, que ficar, e eu são muitos anos que eles vivem e andar sempre atrás deles. Portanto, portanto, aquela frivolidade, talvez foi por isso que eu pus a Bárbara Kaplan. Agradeço ao meu amigo Miguel, mestre, aquelas ideias, que ela era uma senhora como vocês sabem, que escrevia aquelas coisas, com rosa, com os compostos, gatinhos, e era uma conservadora e ela conselheira de um condado, e falava de política e falava de finanças. Era uma comunicadora nata que fazia, tinha agressivas discussões na rádio com outros, com comentadores políticos. Não é a minha heroína, mas também não é a Marilyn Monroe, mas também basear um livro na frivolidade sujeita. Enfim, disse que para dormir bastava-lhe umas botinhas de Chanel 5, mais não sei o quê, mais nada, não é? Acho que era mesmo só aquilo, portanto, quer dizer, há de aqui um mundo inteiro a babar que não se só para dizer uma coisa dessas, que é que não devemos assumir as nossas frivolidades. E depois há aquela coisa da vaidade, do orgulho, e depois, porquê que não? Quer dizer, why not? Sempre pode, tem idade, não gosto de ver nada, que me julguem, é põe mais, portanto, já sabem. Se quiser amanhã dizer mal de mim, sou capaz de me chatear um bocadinho, ninguém gosta que digam mal de nós, não é? Mas depois penso, esta guerra não é minha, o que eu mais tenho é o ponto de vista loucos lá fora e outras coisas que vamos fazer para a frente. Mas ao princípio custou um bocado, se há alguns comentários desagradáveis, confesso que me desagradaram. Mas relativamente às motivações que a Carlos pediu para falar, a gente faz as coisas, quando pensa de fazer as coisas, há de fazer para algum motivo, não é? A minha mãe fazia muito ponto de cruz para distrair, fazia, bordava, fazia tricô, era uma mulher com muita sensibilidade, fazia as coisas muito bem feitas, e quando estava ali concentrada a fazer tratava da vida, esquecia-se algumas tristezas, resolvia os assuntos, e eu acho que não tenho jeito nenhum para ponto de cruz, né? Para livros domésticos, né? para a polícia do lar, que eu chamo, quando eu trato a polícia do lar, é um kit, não é? É essas coisas todas. Achei que pronto, olha, já que estamos nesta coisa, fazemos um bloco, temos, pronto. E depois que assim, não posso ter, bordar num bordo, não vale a pena. Portanto, estamos a ver que está a fazer alguma coisa bem feita. Foi por isso que eu criei um blog. Angústias, de facto, não tenho. Tenho muitas tristezas, angústias não tenho. Agora, se pensam que há ali algum jogo de manipulação, se quiser, não preciso dizer bem manipulação. Aquilo talvez se note mais nos blogs pessoais. Eu acho que é mais omissão. Não sei se vocês também já repararam nisso. Há coisas que podem estar latentes. A minha intimidade não está de certeza, quer dizer, a minha vida íntima. Poderá estar a vida privada, a vida pública. E mesmo na vida privada são coisas desconhecíveis para alguns, não é? A Vieira falava hoje, lá no post dela, de uma coisa muito engraçada, que era a visibilidade e a versatilidade. Nós somos capazes de falar ao longo do dia de várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que é isso que nós fazemos, que de manhã temos, acordamos, temos um problema enorme, depois já as coisas começam a ficar melhorzinho ao longo do dia, ao fim da tarde levamos uma coisa, até tem que ir para a frente, e à tarde as coisas são melhores porque nós estamos com quem a gente gosta. Portanto, ao longo do dia tem este tipo que nos homens não se nota assim muito, mas tem quase uma objetividade no que abordam. Portanto, esta é mais ou menos a minha motivação, é de... Portanto, diverso-me quando eu queria aquilo, que era umas chibeques, umas frivolidades, chá e torradas, porque me diverto, ponto final, e porque não, e porque é o motivo. Depois, há umas coisas que eu faço tristeza, e quando estou ali a fazer aquilo, eu estou a fazer com gosto, a procurar coisas engraçadas. Divirto-me, quando estou ali naquilo, não penso em mais nada. Portanto, se fizer justificação, é a minha justificação. Isso é que me chateia às vezes, ver certas guerrinhas que eu vejo nos blogs, assim, por assanhadas e tal. As coisas que não fazem assim muito sentido. Isso não interessa nada. Eu às vezes rio, isto às vezes não interessa nada, mas pronto, mas gosto de aquelas guerrinhas e tal. Mas essas eu não entro. Depois o que eu queria dizer mais? Agora um blog. Um blog dá muito trabalho. Dá trabalho porque, primeiro, tecnicamente dá trabalho, não é? O blog é o talento, quantos blogs, quantas coisas em draft é que nós estamos, depois queremos guardar, depois já não guardamos. Quando um talento demora, depois a gente vê aquilo e erros torna a fazer. Depois há aquela coisa, as pessoas têm jeito de pôr música, dito eu não sei fazer, não sei pôr música, antes de mudar de uma, não sei quantas, sei que vai mandar duas cábulas que eu não consigo, vou mudar a cor do blog já três vezes, já me mandaram, não sei o que, mas pronto, é aquela coisa, só consigo pôr aquelas imagens à direita tudo torto. É tudo torto, pensam que é arte, mas não, aquilo não vai mais do que aquilo é só assim, portanto, tenha isso, porque aquilo é que eu não consigo mesmo fazer melhor que aquilo. Mas também tenho que mudar a cor. Mas não preciso de mandar cabos, que eu tenho muitas cabos, mas só mesmo dando a password a alguém, que disse, pronto, está bom, fizeste isso. Depois, aqueles que dizem que têm tempo para... Quantos de nós, não há aqui ninguém que põe as mãos no mundo, que não têm coisas em draft? Não tem. Ninguém tem coisas em braço. Não tem nada. Uma imagenzinha assim que fica aqui esta para quando a gente não tiver nada que escrever. É? Olha, pronto. Eu tenho muita. Sempre vai apanhando umas imagens e depois vai guardando e tal, pensa assim, já assim de queijo, fica aqui. A imagem pega, mas os textos não é muito... ficam adaptados logo para se passar uma semana, a gente vai ver os drafts e aquilo já não tem nada a ver com nada. Porque eu sou bibliotecária. Não sei se nós falaram no blog, se calhar não. Durante 8 anos trabalhei numa biblioteca pública, acho que era a melhor do país. Quer dizer, era a melhor do país. Era aqui perto, desculpa lá. E eu era responsável também da equipa de gestão das coleções. E às vezes tínhamos que ir às tantas, tirávamos os livros ultrapassados, chamávamos-nos livros datados. Também a impressão que eu tenho, quando olho para o fundo dos blogs, dos posts, os últimos posts, aquilo só me parece aqueles livros datados, do tempo da Revolução da Revolução Agrária, daquelas coisas do prédio, não sei o quê. Lembro-me muito daqueles livros que eu tirei da estante, que tirávamos da estante, que eram livros completamente datados. Coisas com 2 meses, não sei se isso acontece a vocês. Era aquilo já não tem nada a ver com nada, que já era, quer dizer, depois disso já passou tanta água por debaixo da ponte. Portanto, esta também é uma das. É a coisa dos textos da tarde, é uma coisa também que me faz um bocado de confusão, mas é giro, quer dizer, olhar para trás é giro. É dias. Às vezes a gente preferia não ter escrito aquilo, que aquelas coisas não tivessem acontecido. Mas que coisa é esta? Eu além de escrever isto, meu Deus. Mas, tecnicamente, há trabalho, que eu ia dizer, depois há aquela coisa, a gente não saber nadinha do que é que há de escrever. Há dias que a gente... Há uma blogger que é especialista em escrever sobre nada. Ela mesmo diz que é o Sem Nadeca. Não sei se conhece, é a Catarina do Sem Nada. Ela muitas vezes não tem nada para escrever, tem a certeza absoluta. Mas ela é especialista em não escrever sobre nada. É incrível. Meio dúzia de linhas, ou isto não sai nada, e elas têm graça, têm... Santiago, não sei se vocês conhecem esse bloco, que é muito, muito engraçado. O que é que eu posso dizer mais? Esta coisa eu não tenho nada para dizer, é que é chata, é muito chata, porque às vezes a gente agarra-se com um jornal, agarra-se com uma revista, a ver o que é que a gente pode escrever. Se acontece alguma coisa engraçada, um pretexto, vai chapando o dia, não é? Pior é quando nada acontece, quer dizer, não há bichas de trânsito, a máquina não se traga, o esquentador funciona, quer dizer, o zinho não se chateia, quer dizer, é chato. A gente olha nesses dias, olha, vai à mesma fotografia e põe uma coisita qualquer a dizer, olha, hoje como diria o Pacheco, para bom dia. agora, dos cotidianos, eu já me escrevo de manhã ou à noite, evito escrever lá no emprego, no princípio não edito no emprego. Mas é chato quando eu não tenho nada a dizer, é das coisas que mais me penso, pois vou aproveitando, eu não sei se vocês aproveitam o que os vossos amigos e colegas dizem, assim que eu vejo alguma coisa, olha, já adoro. Há um amigo meu que tem muita graça e não sei o quê, de vez em quando, eu desconfio que ele vai lá ao blog. Eu já vi isto escrito em qualquer sítio, mas enfim. Pois há um problema de fotografias, quer dizer, eu gosto da parte gráfica, gosto de escrever fotografias. Nunca, raramente pessoas. Gosto de flores, não. Plantas sem flores. Gosto da lavanda, gosto de alfazema, mas só raramente é que ponho flores. E evito pôr. Não dou muito com isso. Portanto, olha, são manias. O que é que querem? Cada um é para o que dá e eu escolhi esta, portanto, isto é meu, não é? Ora, portanto, sobre o que é que eu escrevo? Escrevo aquilo que me sinto bem, aquilo que me sinto confortável. Política, ela há um monte de blogs que é política, estão aqui imensos. São meus amigos, caramba. Escrevem-me também, são sociais, estão aqui. A política, a economia também não escrevo. Tinha instalado as rodoviárias, tinha a impressão que ninguém lá gostava. Não interessa a ninguém. Portanto, olha, vai escrever sobre aquilo que me sinto confortável, mas as frivolidades, as banalidades, as coisas que eu sei escrever e que tento fazer o melhor que posso. Bem feito. Só isso.
Participava há cerca de 2 anos no Pastilhas, feito por Miguel Esteves Cardoso, quando um dia o McCarthy apresentou o seu blog contra a corrente. Gostei muito da ideia e comecei a seguir o que escrevia, bem como outros blogs que mencionava, como a Puna Infame. Uma bela noite, vi entrar no blog e experimentar. O meu marido sugeriu o título Bomba Inteligente e comecei a escrever. Escolhi o mesmo nickname que utilizava no Pastilhas, Charlotte, porque o blog era uma espécie de continuação da minha participação no site. Charlotte e Carla é exatamente a mesma coisa, como também tive a oportunidade de explicar os primeiros palavras. Não há personagens no meu blog, à exceção, por vezes, do lugar de varandas, que, embora seja uma criatura estranha, existe mesmo. A começar no meu nome e a acabar na série O Menino da Mamãe e da Avó, tudo no meu blog faz parte da minha vida diária. Naturalmente que as gracinhas estão relacionadas com o exagero, sobretudo nas séries Eu Hoje Acordei Assim e O Menino de Cupro. Isto para que não pensem que sou a Marilyn Monroe ou a Elizabeth Taylor, mas só porque ainda estou viva e só me casei uma vez. Percebo que o anonimato permita uma liberdade de movimentos, de delírios, de invenções, que podem ser tão literariamente interessantes como levar o seu autor à loucura. Esse tipo de registro nunca me interessou, nem quando assinava apenas com o nickname. Os melhores blogs foram, no entanto, isto na minha opinião, obviamente, anónimos e mentirosos. O meu pipi, Procuro Marido, Dói-me e Mala Passa. Mas nos quatro casos mencionados, o exagero e o humor eram tão evidentes que não lhes posso chamar mentirosos. É uma palavra feia, mas brilhantes ou inesquecíveis. Interessa saber se os seus autores seriam mulheres ou homens? Não interessa. No dia em que publiquei no blog uma curta gravação com a minha voz, recebi uma série de e-mails de leitores a desculparem-se por terem achado que eu era um homem. Não me lembro se terá sido a primeira vez que me insultaram, mas foi certamente a primeira vez em que me senti ofendido. Eu, Charlotte, bomba inteligente, um homem, com barba e bigode e pelos no peito, sem mala, mas por que razão haveria homens e, quem sabe, mulheres, a pensar que um blog onde havia post como também quer uma Kalashnikov com banho de ouro, ou discussões boescas sobre a regra do fora de jogo, era escrito por um sem dúvida distinto membro do sexo masculino. Tentei perceber a confusão. Haveria qualquer coisa de rapazola em mim que me tivesse escapado? E o mais importante, seria cura? Como uma boa mulher, decidi dormir sobre o assunto. Na manhã seguinte, percebi que os sinais que mostram o género do autor do blog são, pelos vistos, muito confusos nos tempos que correm. Também não sei se terá sido ao segundo insulto, mas lembro-me da segunda vez e última em que me senti ofendida. Quando me filmaram, por causa do blog, choveram e-mails, mais uma vez, de leitores, a pedir desculpas por terem achado que eu tinha 50 ou 60 anos. Desta segunda vez, percebi que o problema não se punha somente com os sinais que mostram o género do autor do blog, mas que a confusão e a dúvida chegavam à idade. Se nunca tivesse aparecido, ainda haveria muito boa gente a imaginar que o bom e inteligente era escrito por um sexagenário chamado Carlos Manuel, mesmo assinando Charlotte. Ora, sobre que assuntos falam as mulheres na blogosfera? Falam literalmente de tricô, como a Hilda Portela ou Rosa Pomar, ou dos filhos, como a Vieira do Mar, no Passear Flores, o único baby blog que vive. Falam da atualidade, de política, de sexo, de homens, de contas, de corais, de animais, de economia, de futebol, de cotidiano, de moda, de cinema, de literatura. As diferenças no modo como observam estes e outros temas estão relacionadas com o que são como pessoas, com as suas expectativas, com as suas capacidades e não com o simples facto de serem mulheres. Talvez o único tema exclusivo das mulheres seja o tricô, mas não o posso afirmar com toda a certeza, porque não conheço todos os outros. Não faça mais pequena ideia do que motiva as mulheres no blogosfera. A pergunta terá de ser dirigida a cada uma delas. Posso dizer-vos que não tenho nenhuma motivação em particular. Apenas tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu também não tenho motivo de dizer, também já pedi a causa para ela. A terceira intervenção vai ser da Patrícia, que é brasileira e que, por um grande acaso, eu soube que ela estava em Portugal e, portanto, convidei-a, porque a organização ainda não tem fundos para poder convidar expressamente alguém para vir tão longe. Mas, portanto, a Patrícia tem um blog de que é coautora, ela é advogada, e a coautora que trabalha com ela no blog é procuradora também, portanto, formada em Direito e procuradora, e a Patrícia vai falar do blog dela, mas eu antes ia-lhe perguntar uma coisa para a qual já tenho a resposta, mas que acho que era interessante ter partilhado com as pessoas, é o que ela me contou de como, porque eu disse no início que duas coisas interessantes, uma é o nome e outra é o próprio design do blog, e ela explicou-me como é que tem um design do blog como tem. Seria interessante partilhar isso e depois contar-nos o que quiser sobre a sua experiência no blog.
Bom,
boa noite.
Magéria nasceu de uma grande brincadeira entre mim e a Roberta, a Rô, que é a coautora do blog comigo, disse, né, Patrícia. E ele nasceu feio, peladinho, no blog forte, né, com todo blog lá, porque a Roberta, que é seca, que come e não engorda. É uma desgraça. Ter a melhor amiga seria assim, o que de pior que eu podia acontecer. Uma mulher não. Ao contrário de mim. Ela não gosta de comer. Eu gosto. Eu engordo com a facilidade de quem respira e adquire caloria circulante no ar. Eu suponho daqueles que comem e não engordam, que faltam calorias. Mas a Roberta queria usar um terninho branco para tomar posse no cargo público para o qual ela tinha se preparado muito tempo. E eu disse, tá louca. Eu, a gorda complexada. Tá louca. Não dá para vestir branco. Não dá para vestir toda de branco. Tem que estar muito magra. Tem que estar magéia. Tu acha? Ela me disse, claro, ela nunca se preocupou com isso. Pode vestir o que quiser. E eu, discutindo neuroses e complexos na foto da Roberta. Vixe! Ah, então eu vou ter que fazer dieta. E ela, então, com 30 anos, fez a primeira dieta da vida. E só fez crescer meu ódio pela faculdade. Ela também se tornou a minha nutricionista. E eu não sei por que carga d'água. Essa expressão, não sei se vocês têm aqui, não sei por que motivo. Disse, escuta, Roberto, eu também estou precisando fazer dieta. Só que não era a primeira, devia ser, sei lá, alguma coisa com a milésima. Quem sabe a gente faz um blog, porque eu já tinha um blog meu, que é o Lando Escuro, que é, sim, um blog de poesia, e daí? Tá? É, sim, só de poesia, não estou entendendo qual é o problema. Roberto, o que faz? Vamos fazer um blog, vamos contar, vamos dividir. Vamos, e fizemos. O nome veio com a história do Tem Que Estar Magéria, e nós as duas nos auto-intitulamos Megera, sempre fomos, somos terríveis. E eu nasci então Megera do Magéria. E o troço começou a crescer, sem lobby nenhum, sem gente saber onde é que vinha aquele povo todo. Quando a gente viu, a gente tinha 600 acessos por dia. Hoje tem mais de 1000. Eu fui Roberto. Nós temos que se profissionalizar, né? Daqui a pouco a Rede Globo está batendo aí. Vamos querer publicar, nós vamos ter que dar um ar de profissionalismo nisso aqui. Então, fui procurar a Rosana Fischer, que tinha feito o template do meu blog anterior, do Não Discuto, que já é o segundo template que ela faz, e que eu tinha comprado no leilão, o Não Discuto. Que a Rosana tinha, enfim, uma história muito triste, que encontrou uma família portadora de HIV, uma mulher estava grávida, e ela queria dar um jeito de ajudar, só que ela é uma pelada, né? Sem grana, sem todo mundo. O que eu vou fazer? Como ela é design gráfico, ela resolveu fazer um template blog e ler no ar. E eu paguei, então, na época, alguma coisa como R$ 180, dá o quê? 60 euros hoje, 75 euros. Um absurdo, né? Por um caminhão de fora. Mas eu comprei e não fui. E aí depois ela fez o Megeras Magérrimas para nós, fez o template do Megeras, que é de finanças e tal. E depois nós evoluímos para o domínio próprio, nós somos uma empresa. Eu falo, tomamos um tufo, né? Gastamos, pudemos que não pudemos, com dor, não tiramos um único centavo. Aceitamos colaborar. Então o Megeras nasceu assim. Primeiro para falar de dieta, mãe, não durou 3 dias, né? A desvida, vaidosa, enfim, resolvemos como é que elas estivessem na cabeça. Qualquer coisa. Nunca fizemos uma carta de intenção, nem combinamos nada, vamos escrever sobre, nada disso. As coisas iam acontecendo e iam sendo publicadas. Eu não tenho braços, Isabel. Porque eu sou uma... Eu sofro de incontinência literária. E como eu sempre escrevi, eu escrevo por necessidade fisiológica, eu acho. Desde que fui alfabetizada, eu ficava enchendo o saco das pessoas mostrando. Olha só o que eu escrevi. Uma historinha. Eu já era blogger naquele tempo, tinha imagens. Quando eu descobri que eu podia publicar, ser lida, de graça, estava ali. Era só aprender aquele horror de coisa que tem que aprender, não é? Eu detonei uns 3 blogs antes. Quem é que não comeu o template, não é? Eu comi vários. Né? Oh, meu Deus, o que foi que aconteceu? Por que está tudo branco? E aí tem que publicar tudo de novo. Muitas vezes eu fiz isso. Algumas vezes eu ofereci a Rosana, que é a nossa web designer. Rosana, tem algum probleminha, não sei o que está acontecendo. E ela dizendo, tem que tirar do blog do ar uns dois dias para não ser tipo. Isso é comum. Mas enfim, quando eu achei um lugar que eu podia publicar esse livro, para mim foi uma grande surpresa e uma grande felicidade. E quando se fala de blog no feminino, né, que é nosso mote, nossa desculpa por estar aqui, eu acho que tem que diferenciar duas coisas, que é o blog escrito por mulher e é o blog escrito no feminino, que é diferente. Uma mulher escreve um romance e não interessa se ela é mulher. Na maioria dos casos. Mas quando ela resolve escrever um blog dela, e é o caso do Megeras, lá tem fotos minhas da Roberta, em situações comprometedoras, inclusive. Não é? Tem os nossos nomes, tem a nossa cara, tem os nossos familiares, às vezes. Esses tempos eu falei sobre se sentir exposta, se não se sentir exposta, colocar a cara no blog ou não colocar. E concluí o seguinte, gente. Viver é uma força, né? Quando a gente vive, a gente circula, a gente está sujeito a crítica. Claro, tem um filho da puta que vão chegar pra ti e vão dizer, pá, que bosta. Mas tem outros que vão chegar e vão dizer, bem legal aquilo, né? Se é bem e tal, o que é o que acontece com nós? Tem comentários resistentes que a gente adora que metam o bebê. Às vezes, claro, né? Sempre chega uma pessoa dizendo, pô, exceção desse crítico errado. A gente publica 8, 9, 10 posts por dia. O Megeras é constantemente atualizado, por isso que eu tenho meu problema de incontinência que a gente atua. E eu trabalho e blogo ao mesmo tempo, porque eu tenho a impressão que enquanto eu estou escrevendo um texto chato de direito tributário, por exemplo, tem um post sendo feito. Então, no intervalo, eu blogo. E aquilo para mim é uma... De vez em quando eu vou lá, leio os comentários e tem o pessoal fazendo carinho e tá? Que bom. Porque eu trabalho 16 horas por dia, tenho 2 empregos. Então, quem diz assim, tu não trabalha nada, só fica bolando. Possivelmente é verdade. Só 8, só metade do meu tempo, 8 horas bolando, eu ainda trabalho 8, mas olha. E o blog me provou uma coisa que eu intuía que era. Todas as grandes coisas e as boas coisas da minha vida me chegaram por aquilo que eu escrevo, de uma maneira ou de outra. Gente que leu alguma coisa que eu escrevi e gostou, gente que recebeu uma carta minha por engano e quis saber quem eu era. E o blog já me trouxe, bom, se não me trouxesse mais nada, eu já tinha cumprido a missão dele. Já me trouxe amigos incríveis, pessoas maravilhosas e bomba.
que acessam aquele blog para ler sobre a novela das oito, sobre a América. Agora eu descobri por quê, né? Que é para tanto gente de Portugal, porque lá a novela está adiantada. Né? Tem isso. É, novela das oito, CPM, o que for. Há uma carência das pessoas lerem sobre isso. Pode ser que seja só para desopilar. Né? Pode ser que seja realmente literatura light, literatura cor-de-rosa. Pode ser que seja a gente à procura de futilidade. Mas tem uma maneira de escrever. Tem quem fale sobre pelo encravado na virilha, seja engraçado. Tem gente que escreve sobre a máquina de lavar estragada, como a Fauna, o Drops da Fauna, né? O blog brasileiro que é notável. E é bom de ler aquilo. Ela fala sobre os gatos. Da areia que ela não troca 3 dias e é muito engraçada. A Richie também faz isso, né? Escrever sobre as coisas que estão acontecendo. E também escreve sobre política, a indignação do que acontece, do que deixa acontecer. Enfim, é tanta coisa. E eu acho que o meu ato político para seguir aqui o caminho da Isabel, eu acho que o ato político de quando a gente escreve um blog, e eu acho que o nosso objetivo, o meu e da Roberta, é mostrar que a gente não precisa ser uma coisa só. Não precisa ser a fútil porque compra óculos de grife. A Roberta noticiou a compra do óculos búlgaro dela e a perda do filho. O aborto que ela não queria ter sofrido. Quer dizer, é de verdade. Porque na vida das pessoas tem óculos de grife, tem a novela das oito, tem a comida que queimou, tem o filho que perdeu, tem a preocupação com a política, tem, enfim, tem tudo isso. O problema é tu dizer, é tu rotular o blog feminino com um blog light, blog cor-de-rosa, blog sem, enfim. E nisso no Brasil a gente sente na pele. Né? Por quê? Porque o blog no Brasil começou muito diferente de Portugal. Aqui, os primeiros a terem blogs foram jornalistas, foram escritores, foram formadores de opinião. No Brasil, não. O primeiro atingiu aquela coisa assim, hoje o meu câncer morreu. Não é? Era assim. E depois, foi bem recentemente, os jornalistas e escritores descobriram a blogosfera. Né? Então a gente é vítima, a gente é vítima de preconceito. Ah, tem blog? Eu me lembro de uma advogada, nossa colega, que chegou para nós e falou assim, ai, você, duas mulheres inteligentes, tem um blog? E eu lembro que eu disse assim, tu já foste lá ler? Não, mas eu me admiro tanto, depois eu me admiro mais. Que tu, uma mulher inteligente, tá dizendo que te admira da gente ter blog, mas nunca foi lá ler. Sabe? Isso é pior. E é um espaço tão democrático. Tem muita porcaria? Tem. Mas eu aposto com vocês na prateleira de muita livraria. Não, Medina não. Tem muita porcaria também. Né? Nas bibliotecas também. Não, não na Isaia. Mas sim, também tem. Qual é a diferença? É que eu não preciso puxar o saco, sabe, Deus de quem? Me propagandear no Centro Assembleia das Plantas. Pedir, pelo amor de Deus, um original embaixo do braço, me publica. Olha aqui, lê que eu sou boa. Como tem tanta gente que faz, que não publicou, e não vai publicar, porque não tem grana para fazer isso. Está no blog, está sendo lindo. Eu estava falando com o Paulo esses dias. Paulo, a gente é um apelado, né? A gente não tem grana, não é? É, não tem. Mas olha, pensa bem. Eu tenho 1.500 leitores por dia, eu tenho 1.500 leitores por dia. Em 2 anos eu tive quase 400, gente, 400 mil acessos em 2 anos. Eu sou a Paula Coelho, cara. Tem a grana da Academia Brasileira de Letras, tem nada disso, eu não sinto a Paula Coelho. É muito legal. E é bom essa coisa de falar, de ser livre. Esse, pra mim, é um grande barato do blog. É pensar em post. Ontem, por exemplo, estava na Imaginário do Shopping Colombo e eu estava pensando em post, porque o meu irmão me ligou do Brasil dizendo que a minha faxineira ia ir antes de eu chegar. Volto do Brasil amanhã, a faxineira vai amanhã. Como é que eu tenho que deixar dinheiro aí para a faxineira? Pergunta o meu irmão. E em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, o sinônimo de reais e de dinheiro desde sempre é fila. Então é 10 filas, 20 filas, 30 filas, é assim. E eu estou no meio da imaginária e digo, deixa 40 filas.
Blogs no feminino, e que foram para aí seis postos a refletir sobre o que é isso da controvérsia do falar de blogs no feminino, e em que ela diz, como por exemplo, os blogs femininos são escritos em zigue-zague, não é? Como por exemplo, que os blogs masculinos têm uma lista de links muito maior do que os femininos, ou que a falta de humor é um mal dos blogs em geral, mas dos masculinos em particular, não é? E depois diz que um homem que sabe rir e fazer rir é preciosíssimo e mais difícil do que encontrar do que agulha num palheiro, enfim. Portanto, uma certa, eu julgo que ela está presente, portanto, eu com esta citação à controvérsia em Madrid, queria, enfim, homenagear os outros blogs que também têm, portanto, muita qualidade e que, enfim, só não estou aqui porque ou eles não os conheciam ou porque também era impossível, obviamente, fazer uma mesa, enfim, cheia de pessoas. Portanto, as pessoas estão aqui e eu abro agora o tempo para a discussão. Aceitamos três ou quatro intervenções e depois a mesa responde e por aí dentro. E julgo que vai haver, já está ali um braço levantado.
Boa tarde, o meu nome é Rodrigo Alonso Sete, escrevo no blog coletivo, experientemente masculino, com as prendas, e queria aproveitar esta ocasião para felicitar a organização e também para, de alguma forma, também felicitar todos os clientes e que vem reforçar uma ideia antiga. Colegas de blog, que de facto nós rapidamente temos que alargar o nosso leito que nós temos, incluindo obrigatoriamente o público feminino. De facto, ao contrário, vamos continuar a insistir e a manter na política de futebol, futebol política, além de mais num contexto muito complicado, que é o liberalismo e futebol do Porto. Torna, além de mais, alvo da crítica acérrima. Também como a Isabel, não é que eu me importo especialmente ser criticado, mas de vez em quando gostaria também de receber algumas palavras da prensa e, portanto, acho que é importante, além de termos alargado o nosso blog com um excelente cartunista e também, mais recentemente, ao Sr. Joaquim Vila, lista sportingista, de alguma forma tem ajudado também a facilitar. Alguma receptividade a todo o momento, ainda assim achamos que é fundamental que rapidamente conseguimos encontrar uma mulher que consiga preencher os requisitos necessários. Tem que ser um pé de norte, tem que ser um clube na cidade.
Tive vontade aqui a vocês acabarem logo uma vez, há bastante tempo,
mas não me lembro exatamente porquê, não me lembro qual foi o motivo, mas não penso em terminar o blog, acho que não faz sentido terminar o blog, qualquer blog, acho que as pessoas, pelo menos a maneira como eu tenho de ver isto, de ter um blog e atualizar o blog diariamente, tem que ser uma coisa que se faz com entusiasmo e com gosto. E como a Patrícia dizia, para nos divertirmos, independentemente do tema que escolhemos, pode ser político, ou economia, ou cotidiano, ou seja o que for, mas tem de haver um gosto. E quando esse gosto termina, por alguma razão, que pode ter a ver com a vida pessoal, ou pode ter a ver com o tempo, pode ter a ver com alguma mudança. Então, pronto, que se acabe o blog, mas enquanto houver gosto, eu acho que não há razão nenhuma para acabar. Pelo menos é assim que faz.
Não sei se...
Não penso em projeto nenhum. Não sei se é essa sensação.
Sim, não.
Não sei se é mais um dia ou mais.
Quando eu achar que... Olha, se calhar.
Por que o Chanel virou Miss Pearl?
Não foi... É um bocado complicado, como vê, aliás, é muito diferente, até o template. É muito
diferente.
Recebi algumas queixas de leitor e leitor em bar, dizer que não gostavam do template novo, quer dizer, assim, às vezes. Não, eu chateei-me um bocado com o Chanel 5, porque eu acho que tinha esgotado tudo à volta daquele perfume. Começaste a ter fotografias, que é chato. E depois, aquela ideia daquilo tudo, esgotei isso. Foi, não havia mais nada para eu andar ali às voltas. Há qualquer dia, se calhar, acontece o mesmo com Belas, mas, olha, enquanto houver Belas no mercado para eu falar, mas não tenho assim... Quer dizer, acabar com aquilo para quê? Por enquanto aquilo de inferno, só não me deixo de ir lá. Arranjo o meu blog para ti.
Eu tenho esse probleminha de incontinência. Então, eu não escuto mesmo os primórdios paleolíticos dele, que ele nasceu em 2002, o Megera nasceu em 2003. Eu acho que isso de terminar o blog... Eu acho que o blog tem um tema, ele se esgota mais facilmente. No caso do Megera, não. Pode ser que eu e a Roberta temos um acordo pré-nupcial, mesmo que nós nos divorciarmos, mesmo que a gente se divorciar, o blog fica com as duas, nós vamos continuar nos ignorando solenemente, nós vamos continuar escrevendo lá. E outra coisa. Sempre pergunto se eu e a Roberta temos um caso. Nós temos um caso. É clínico, mas... E o blog, então, ele... Morrer, né?
Pois
é uma boa pergunta. Eu acho que o Megeras fica. Pode ser que um dia Megeras Magéginas fique inadequado para duas senhoras avós, três netos, sete filhos. Mas aí segue um sentido de ironia, não é?
Eu apesar de vou dar o meu depoimento, é que com esta história de ter três blocos, ainda colaboro num quarto de cinema, num grupo de cinema da... Ainda havia o Sims, mas esse também já acabou. Mas, quer dizer, houve uma altura em que eu parei um deles, que era o blog de Exibir. Quer dizer, tens uma coisa que de vez em quando apetece-me dar a blogs. Gosto mais de dar a blogs do que a subir. E então, parei dos aplausos e subir. Só que eu sempre aí me parava um mês ou coisa assim, e houve uma leitora que me mandou um bom e-mail e disse, mas porquê é que você parou? E eu comecei outra vez só a ler. Não tenho vontade de acabar, não é nenhuma, de facto. Mais alguma questão? Está ali uma questão.
Mas eu considero que o blog não é um livro, é um hipertexto e fascina-se pelo blog.
queira responder?
Bom, não se evita. O facto, eu não tenho comentários, não foi por nenhuma razão. Comecei no início não havia blogs. Mas eu lembro-me que o McCarthy não tinha, o Contra a Corrente não tinha comentários, ou o Clemente não tinha comentários, e foi muito no início, portanto eu segui a mesma linha. Mas isso não evitou absolutamente nada. As pessoas enviam e-mails e interagem com o blog, eu recebo bastante e-mails, portanto não parece. Evidentemente que o comentário é uma coisa do momento. Há pessoas que se calhar não enviam um e-mail, mas não sei, também depende dos blogs, não sei o que é que pensas sobre.
Quer dizer, quando eu escrevo assim, o estão um dia chato, ou estão um calor ótimo, tenho 1,60m para bronzear.
Pois, depois é comentar, quer dizer,
escrevi isso. Vou embora para a praia, tenho 1,70m para bronzear. Quer dizer, isto não tem muito feedback.
Sim,
não digo, não. Quer dizer, eu sei que tenho receio de alguma. Por exemplo, quando eu vejo a Martia, teve sempre comentários, no outro dia cansou-se e deixou, deve abrir novamente. Mas parou, está um bocado cansado e parou dos comentários. Porque gerir os comentários, olha, tinha uma grande canseira. Aquilo é uma coisa muito aborrecida. Você nunca sabe, vem lá aqueles tipos que estão sempre todos com insulto. É chato. Eu não gosto.
Mas alguns comentários desagradáveis, que eu julgo normal, não é? Tipo, 1.200 pessoas entram por lá todo dia, é normal que uma boa pessoa dela não goste, não volte. Mas é interessante que tem pessoas que não se contentam com não vi, não gostei, não leio mais. Tem que ir, tem que dizer, isso aqui é uma merda, isso aqui não está bem. É legítimo, porque se tu está abrindo para comentar, porque é que comente, não é? Jogue aqui o seu confete, não é? Aplauda aqui as megeras maravilhosas. Não, abre para isso. A gente tem algum crivo na hora de deletar comentário, quando tem palavra de mais baixo calor que aquelas que nós usamos, a gente tira. Ou quando uma pessoa que está comentando a ofender outra que já comentou. Quando a discussão se dá no nível do... Não é? Nível razoável, a gente deixa. Não, a gente tira. Mas eu acho que o comentário, para nós, tem sentido muito bem. Eu acho que essa é uma grande coisa da interatividade, saber o que, os outros estão pensando, de onde vêm as pessoas. Já me salvaram a vida várias vezes. Pelo amor de Deus, uma dica de academia em Porto Alegre que abra às 4 da manhã. Né? Altoids, alguém sabe de onde é que compra? Eu perguntei isso hoje no blog. E isso é legal. As pessoas acabam conhecendo a gente. Né? Isso é bom. Eu gosto de comentários, ainda que alguns deles venham recheados de violência. É uma boa amostra do que tem por aí, né? Tem. Às vezes a gente vê pelo tipo de linguagem que as pessoas usam, um tipo de abalo pessoal e emocional. Por que que comenta? Porque nota, mesmo que a pessoa não se identifique, quem é que está comentando aquilo? Quais são os posts que comentou? O que que agride? O que que não agride? Nós temos um professor de português que odeia Roberto. Quando, por acaso, passa alguma coisa, a pessoa vai lá e casca Roberto. É bom. É bom, mas a gente já sabe onde é que só aí fala daquela pessoa. É legal, também colabora com isso.
Queria dizer duas coisas, mas queria começar a pegar exatamente o que eu sugiro que comentar. mais distantes do documentário. O documentário fica lá, no blog. A citação é uma segunda forma de exposição de aquele post, que acaba por ter, se calhar, um impacto muito maior do que um comentário deixado na caixa de comentários. Né? Depende um bocadinho do que é que está em relação.
Sim.
Não é? Eu tive caixa de comentários no meu blog, acabei com ela, porque apareceu lá umas chatas que não deixaram. No entanto, eu conto ao fã do Rodrigo, que escreve duas pênis. Eles, por vezes, é obrigatório terem uma caixa de comentários, porque eles, por vezes, escrevem uma linha, e essa linha que escrevem, como posso, gera comentários que davam para encher a página de jornal. Que é na caixa de comentários que geram autênticos fóruns de discussão. O post muitas vezes funciona só como modo. Agora, o que é que isto tem a ver com a aplicação do blog? O meu blog não está funcionado para interagir com ninguém. Eu sei que é ali, como é óbvio, mas não coloco nenhum post com o intuito de criar interatividade. As pessoas que querem interagir sabem como é que eles querem ir, ou por mail, ou por telefone. Não é difícil. O modo que. Haver ou não haver lucratividade para ver comentário, eu acho que isto é com cada um. Se o blog tenha que ter comentários para que tenha interatividade, não parece que seja por aí.
Não acho isso também. Eu acho que é uma ferramenta dele, mas não é o único meio.
Agora, no seu caso, pode ser útil, pode ser interessante para mim e para ti. Para mim, eventualmente, não, e para outras pessoas, de certeza, há sempre que não.
Sim, claro.
Era feito.
Obrigada.
Questões? Eu tenho uma. Eu queria perguntar se, por acaso, algumas das alturas da mesa, sou o Rodrigo, se algumas das alturas da mesa se preocupam com as audiências, se faz alguma coisa para unificar as audiências com elas mais possíveis.
O Garcia da Merlin, garantido?
Não.
Não.
Aliás, no seu caso, parece que tem, enfim, digamos que uma sistematização do, por exemplo, hoje acordei assim, há uma série de rubricas que alimenta constantemente, e portanto é esse o seu modo de funcionar.
Sim, mas não tem vista nenhuma.
E no seu caso?
Nada.
Não faz nada para aumentar os audiências?
Não.
Nunca disse ter 1,75m em vez de ter
1,75m. Mas não estou a ver. Se alguém está a querer celebrar.
Pus, mas é por causa da frivolidade. Não era coisas inocentes. Era por causa
da frivolidade. Lá no mês de janeiro, a Pela é a Roberta.
A Pela?
Ela bota fotos de camisola, mas eu não preciso dessas coisas.
Claro que toda a gente sabe que a camisola no Brasil é diferente da camisola em Portugal.
Pois não, não havia
muito.
Já agora, se me é permitido, sinto as horas e mais, já que entendem a voz no feminino, só refiro um apontamento pessoal. Eu tenho uma menina com 13 anos, que é Inês, e ela começou por criar um blog, supostamente seria espelho do blog do pai, referência, não é? E depois a coisa criou, ela evoluiu, criou um segundo blog já com uma personalidade própria. E o que eu acho espantoso nesta coisa do web, nesta coisa dos blogs, é ter uma criança, que agora já é adolescente, a minha bebê, mas já é adolescente, mas que tem 13 anos. E porque é leitora inclusiva, nós vamos à FNAC ao sábado de manhã e ela vem lá com um livro já meio lido. E ela conseguiu uma coisa que eu acho que é curiosíssima no meu 13 anos, que é conseguiu chegar à fala, não sei como, já com dois ou três escritores, conseguiu entrevistá-lo e publicou as entrevistas no blog dela. O blog chama-se Leituras. E ela, para além da essência do blog, que é criticar ou descrever os livros que está a ler, não é? Que ela lê dois, três vezes por semana. Depois ainda se permite estes pequenos luxos de conseguir, que era uma coisa que eu nunca fazia para poder criar uma empatia com dois ou três escritores que são portugueses e que escrevem aquelas séries.
Julgo que o anonimato também contribui para essa confusão, não é? Como é que sabemos quem é que um blog é escrito? Se é escrito uma mulher, se é escrito um homem. Às vezes é difícil saber. Não é? Nem sempre não tem. Eu nunca faço essa pergunta, por exemplo. Eu nunca me pergunto se será um homem ou será uma mulher. Nunca faço essa pergunta. Não é uma coisa que me interessa particularmente.
Portanto, direi que por vezes é difícil reconhecer.
Se quiser, pode manipular aquilo, se quiser, por omissão,
na controvérsia falava nisso, a manipulação das palavras, os truques, os zigzags, você, se quiser, pode dar a volta àquilo e fazer bluffs. E quantos recadinhos é que você já deu pelo recadinhos. Você, nunca ninguém se abraça, aquilo é verdade. Não se convence. Portanto, escreva à vontade aquilo que só você é que sabe. Só se você pode dizer, ah, isso é uma ficção.
Aquela postura que se não der alguma coisa de mim também não vale a pena estar ali. Depende
do que pretende saber do blog, não é? O que é que pretende escrever, o que pretende
ou ter incontinência.
Pronto, então, vai lá.
No primeiro gesto aconteceu algumas coisas chatas. Eu acho que talvez quando dependendo da área que se trabalha, do meio em que se circula, seja mais fácil ou mais difícil manter uma relativa janela para dentro da vida da gente. Né? Eu sou advogada, sou funcionária pública, e a Roberta que trabalha aqui também é advogada e também trabalha para o governo. Já aconteceu dois casos de chamarem ela na corregedoria do órgão onde ela trabalha para perguntar o que é isso. E o nosso único cuidado sempre é, bom, não envolver as instituições nas quais nós trabalhamos. Aquilo é a nossa vida pessoal. Se eu quiser sair, sim, tu não ofende o decoro de ninguém. Né? E foi o que ela respondeu. Isso é a minha vida privada. O senhor quer saber de mais alguma coisa? Né? Então, quando a gente opta por fazer isso, é ônus e bônus, e a gente vai saber que uma hora vai ter que aguentar o trânsito. Eu acho que o principal problema não é esse. Eu acho que o principal problema é gerar incômodo para outras pessoas. É gerir o que se fala dos outros dentro do blog. Acho que isso é mais delicado. Porque uma coisa é o que eu digo de mim. É eu fazer um post onde eu dou dicas para comprar um vibrador. E bom, se alguém acha que eu sou ninfomaníaca a ponto de levar o vibrador para dentro da sala de reunião e fazer, me usar enquanto a reunião acontece, enfim, o que, que eu vou fazer? As pessoas podem fantasiar à vontade. Quando eu falo isso, eu dou matéria para isso. Né? O problema é quando tu conta aqui, uma amiga minha fez tal coisa, quando se citam nós. Esse eu acho que é o principal problema na área do blog, né? É o como, porque a minha vida não é uma vida sozinha, tem conexões, né? Às vezes a pessoa diz, falou aquilo, não gostei muito, ah, desculpa, vou tirar. Então com o tempo a gente pega esse filho. Eu acho que o principal problema é esse, então não é muito o que tu mostra, porque quando tu mostra, tu vai sentir o impacto dali a dois telefonemas. Mas quando tu magoa outras pessoas, é que a coisa pode complicar. Eu acho mais complicado isso.
Faz favor.
Eu sou uma mulher, eu já tenho vida. E já estou a dizer essa questão. Eu estava a tocar, hot fire, não é? É assim, eu comprei um blog, disse a toda a gente que eu vou adorar um blog, temos um missionário mesmo. Pai, mãe, até alguns filhos sabem o nome do meu blog. Agora é verdade que eu já vai à internet. Um diretório de blogs pornográficos, é mais ou menos. Mas enfim, estou a dizer que eu tive esse problema. E olha, tive esse problema de solução. E tu conseguiste fazer as maneiras de comunicar que vai a cabeça e vai começar a ver isso, se calhar a minha mãe também.
académica e dizer, não, é literatura.
Havia alguém mais que tinha pedido a palavra, não? Aqui, é.
Muito cuidado quando nós transpomos, temos que ter consciência da bagagem com que nós conseguimos levar. Eu dou-vos o exemplo porque a minha mulher escreve um blog, eu escrevo um blog e eu escrevo já há muito tempo, só que escrevo num nicho de mercado que é completamente diferente, sou engenheiro informático, portanto centro-me no meu dia-a-dia. E faço com uma abertura estupenda porque nunca tive problemas de falar e respeito muito a crítica direta, ou seja, as pessoas vêm e dizem não gosto, quer dizer, eu lido muito bem com aquilo, tenho um estofo que me permite lidar com aquilo. E com a minha mulher, o que sucedeu foi que ela escreveu um blog com a mesma perspectiva, porque a imagem do blog que ela tinha era a imagem daquilo que eu escrevia. E o que aconteceu foi que as pessoas, de facto, podem ser muito más com aquilo que nós escrevemos. Ou seja, ela não optou pelo anonimato, optou por dar a cara desde o primeiro dia. E o que aconteceu foi que no local de trabalho dela chegaram a ver as ditas impressões. Ou seja, foram passados por pessoas que não sabem o que é um blog. Não sabem. Não sabem. Mas é assim, eu posso dizer que ela neste momento está com uma depressão. Com uma depressão provocada por maldade de pessoas que leram coisas que eram muito dela. Porque quis dar a cara desde o primeiro dia, ou seja, não se quis esconder no anonimato. E isso pesa-lhe hoje em dia. Portanto, é preciso termos muito cuidado. A questão do anonimato não é tanto uma questão do gosto pessoal, não é uma questão de querer dar a cara ou não. Mas é bom que saibam que a internet é muito ruído e é muita maldade.
Não, grande, da não se ganhe, o mundo é uma aldeia. Ali atrás está a Tuca, que morava em Cabo Verde e que mudou para Lisboa. Que a irmã dela trabalha no mesmo prédio que eu em Porto Alegre. Ela me lia de Cabo Verde, começou com a irmã, que ia dizer, essa mulher trabalha aqui no mesmo prédio que eu. O mundo é uma aldeia. E agora a Tuca está morando em Lisboa. Não é? Então é isso. Essa coisa de ali à frente tu vai ser cobrado pelo que tu disse, é sempre assim. Mas eu acho que é sempre assim em qualquer caso. Quando tu interage com as pessoas, quando tu conversa com elas, quando tu é assim mesmo, tu vai pagar o preço. É assim. Claro que para quem quer ir além do que pode fazer na sua vida, e eu acho que tem muita gente que quer ir além do que pode ser dentro do escritório de contabilidade, dentro da banca de advocacia, dentro, enfim, para os familiares, e quer se expressar e quer ser livre, sim, escolha o anonimato e não pague o preço. O preço, às vezes, é bem alto. Eu concordo.
Faz favor.
Eu precisava do nome da senhora. O meu nome é Maria Tereza. Meu nome é Maria Tereza, sou jornalista de Portugal, não és nada. Portanto, já tenho experiência, um milhar de pagota. Conheci o senhor assim que entrou, portanto, a televisão. Entretanto, o que é que me ressalta? A Patrícia mostrou ali um tema que, pela experiência de vida que eu tenho, eu fiz um raciocínio logo.
paixão para trabalho. Portanto, bem, mesmo tempo que trabalhei na internet, e foi através do... E quando me mostrou aquela imagem do Bush e da outra, a pergunta que eu faço é assim, desde que nós fomos habituadas a, portanto, a termos prudentes. E quando essa imagem é feita, o que é que eu penso logo? Quais são as consequências do que foi dito ali a nível internacional? Porque nós todos não estamos sozinhos. Há espiões. Portanto, eu fiz logo, como é que eu te explicar? Eu fiz logo o vestido, talhei, vi o que é que podia fazer, ter consequências para a pessoa que emitiu aquela opinião. E isso para todos os outros blogs. Porque nós não estamos sozinhos. E eu que trabalhei sempre com homens, portanto, toda a vida trabalhei com homens, não vejo nada, que é o Império Érico. A pergunta que eu faço é assim, até que ponto é que nós estamos a tocar em coisas muito perigosas. É, pronto, é só isto.
Não
sei se não quero uma coisa. Eu entendi, a sugestão vai ser... Fiz o meu raciocínio, mas a sugestão ia no sentido de perceber até que ponto as pessoas se expõem e poderiam, por exemplo, colocar aquela imagem. Rosálias. Entende? Eu não sei se o meu raciocínio... Não. Eu não sei se entendeu o meu raciocínio. Quando eu vejo a imagem, eu faço o meu raciocínio e digo quais são as consequências da pessoa ter dito isto. Porque hoje não há distâncias, hoje existem, como é que eu dizer, forças policiais que podem atuar. Compreendeu agora o meu raciocínio?
Como é que ao falar, eu não consigo dizer se houve consequências. Eu não falei com aquelas pessoas.
Mas poderá haver.
Sim, eu, lamentavelmente, não faço psicologia, não consigo mesmo dizer, mas eu não falei com aquelas pessoas, aquilo foi simplesmente um exemplo que, de facto, havia pontos em comum naqueles blogs que eu podia analisar, e aquele era um deles, aquilo era uma figura muito criticada, que tinha temas em comum. Relativamente às consequências, as pessoas que estão aqui, que são autoras, elas já falaram de algumas consequências dessa exposição. Quanto a questões aspectos legais, honestamente, não lhe consigo, não terei que
dizer o mais indicada. Eu nem sequer falo em termos de processos. Eu falo, por exemplo, alguma cena que está ligada a trabalhar para os processos, que é jornalista. A pergunta que eu faço é, nem sempre podemos dizer tudo o que queremos.
Claro.
Como em todo o sítio. Portanto, a pergunta que eu faço é, vamos falar, ao escreverem, ao falar na televisão, o professor disse que antigamente havia censura, eu acho que ela ainda existe, só que agora é uma censura global, antigamente era por país, agora é internacional.
Pois, não sei como é que eu, por exemplo, não sei como é que pode dizer que há censura nos blogs, quando, por exemplo, os blogs são editados pela pessoa, a pessoa põe lá o que quer e, a princípio, pronto, pode ser responsável judicialmente, como pode ser responsável por insultar uma pessoa aqui na livraria ou por insultar uma pessoa na rua. Mas, em termos da liberdade de expressão, por exemplo, essa censura não existe. Repara, o exemplo que eu dei de início é, havia palavras que eram arriscadas e que não podiam ser escritas, havia imagens que não podiam ser publicadas. Hoje, a luta das pessoas é para controlar as imagens que estão publicadas e para controlar as palavras que estão publicadas. Ou seja, há pessoas a dizer que se publicam imagens que estão muito violentas e que fazem mal às crianças, ou há palavras, sites que são pornográficos e que eventualmente também não devem estar em acesso às crianças, etc. Portanto, aí é uma luta para conter a expressão das pessoas, mais do que propriamente, enfim, não quer dizer que num caso ou noutro, não haja no interior de uma empresa uma política que impeça a expressão mais livre, ou, enfim, há sempre casos que podem ser, pode haver um casal onde o marido não deixa exprimir a mulher ou vice-versa, poderá haver todas as relações. Mas não sei, eu acho que estamos quase a ficar com a sala em termos de haver lugar para toda a gente, não é? Está a ser uma coisa fantástica. Eu não quero, por mim, ter a disponibilidade para continuar, mas também não quero arrastar o debate até ao ponto de não, enfim, ser,
será gerível ou não haver necessidade de criar perguntas artificialmente. Eu gostaria de saber uma coisa, e portanto, como também estou aqui, gostava de colocar essa questão às convidadas, que é se elas sentem que evoluíram tecnicamente a fazer os golpes. E se perguntava a cada uma delas, desde que começamos.
Sim, por exemplo, do Auger agora até esta funcionalidade, é que eu não percebo nada da fotografia, a única técnica que eu tenho que fazer, é com as fotografias. Agora o blogger tem aquela coisinha que a gente carrega e só e depois as imagens isso não dá, só a única coisa que eu sei fazer.
Fantástico, fantástico. Muito bem. E a
Cátia? Não sei fazer mais nada.
Não está a fazer. E escrever, já não é mal, escolher os outros.
Não sei, não é a única.
Coisa.
Preciso quem saiba.
E a Cátia? Até como é que resolve os problemas técnicos? São os amigos?
Eles já se resolvem.
Olá, estou do lado direito. Ricardo. Aprendi a pôr imagens passado um ano, não há ideia. Tive essa curiosidade, ou lembrei-me de qualquer coisa que podia ter interesse com imagem. E a música foi a mesma coisa. A música foi a Sofia. Aliás, a música foi primeiro a propor o AT, depois a Sofia, e eu pedi então à Sofia que me enviasse as regras todas explicadas para que eu pudesse pôr a música. E ultimamente também pedi à Sam, Serendipity, que me ensinasse a pôr vídeos, que é uma coisa fundamental, e pronto.
Muito bem. Eu também tenho progredido, enfim, se me pode responder a mim mesmo, graças a alguns amigos, e por exemplo agora a Carla mandou-me dizer como é que se põe a música, e eu ando com a primeira canção que eu quero pôr é uma canção muito antiga, que é de Gilbert Bécaud, e que é Emancenant, foi uma das canções, mas ainda não sei, mas quiser também meter imagens, eu tenho um blog de imagens, também muito tarde comecei a meter imagens, foi o Rogério Santos que me ensinou a meter imagens, como leva outras coisas. A Patrícia.
Depois de muita briga e muito puxão de orelha da Rosana, o básico a gente foi aprendendo. Eu não sei botar música, quero que a Carla me ensine. Eu acho que o mais importante da história do blog é a história de escrever mesmo. É que a gente pega um outro pique. Tem um professor de oficina de literatura com o qual eu troco ideias, e ele disse que ele acha que tem uma tese de doutorado que o conto moderno está nascendo na internet, né? com informações e configurações que a literatura de ecrã, né, de monitor, tem que ter. Tem que ser pequena, tem que ser rápida, que não precisa de 800 revisões, né? É impensável hoje a gente pensar num Cortázar que demorou 10 anos para escrever um livro de contos, né? Revisando e melhorando e tal. A literatura, hoje no mundo, como tantas outras coisas, é mais rápida, tem que ser mais rápida. Né? Então, eu acho que nesse sentido, sim, a gente vai pegando o pique do publish, né? Quando tu pensa, tu já tem ele estruturado na cabeça, e isso é mais rápido de fazer. Agora, se isso é evolução ou não. É mais fácil, fica mais fácil.
Muito bem. Se ninguém quiser mais pôr mais nenhuma questão, eu dava a oportunidade às convidadas se quiserem dizer mais alguma coisa antes de encerrar. Se alguma coisa que gostarem ainda. E se não, agradecia a todos, quer às pessoas que estiveram do lado cá, quer às que estiveram do lado lá. E convido-vos a, eventualmente, virem também no próximo Falar de Blogs, que será no dia 10 de novembro, e será sobre os percursos e as perspectivas, e terá a presença do António Granado, que é jornalista do Público e autor do Ponto Média, da Catarina Rodrigues, virá, amanhã começa na Covilhã o segundo encontro do Weblogs, e, portanto, ela virá dar o relato das conclusões do segundo encontro de Weblogs, vem a Joana Amaral Dias, que é a coautora do blog Bicho Carpinteiro, e o Rogério Santos, que está aqui presente, que é o autor do blog Indústrias Culturais. Muito obrigado a todos, até à próxima e palmas para os vocês.